Sejam bem-vindos. Muito bem, conforme o nosso companheiro disse, obras póstumas. Todos conhecem obras póstumas? Sim? Quem não conhece obras póstumas? Levanta o bracinho. Então, obras póstumas é o seguinte, é uma coletânea de artigos e reflexões escritas por Allan Kardec. Após a sua morte, por isso é póstumo, né? Após a sua morte, foram recolhidas pelos seus companheiros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e na formação de um livro que deram o nome de Obras Póstumas. Então, aqui estão todas as reflexões do codificador. Aqui está a sua história de como, quando ele começou os seus contatos com os espíritos superiores, as dúvidas e as inseguranças iniciais por parte de Allan Kardec, porque vocês podem dizer, nossa, mas Allan Kardec estava inseguro. O grande missionário, diante de uma grande missão e uma missão de grande responsabilidade, como foi a dele, sem dúvida nenhuma que quer ter a certeza absoluta de que ele próprio não vai falhar, né? Então, ele recebeu o aconselhamento de grandes espíritos naquele momento que trouxeram para ele a certeza de que ele realmente estava no caminho certo. Ele era a pessoa escolhida para aquele momento e para aquela tarefa imensa que ele fez, que foi a codificação espírita junto com a companhia dos espíritos superiores, né, e de médiuns conscientes também da sua responsabilidade. Portanto, todos eles fizeram parte de uma equipe portentosa, belíssima, que trouxe para nós a codificação espírita. Então, é um livro para ser lido em todos os momentos. É um livro que traz assuntos diversificados, todos eles com base na codificação, mas também são as reflexões do próprio codificador. E esse tema que nos coube fazer hoje, que chama-se A Estrada da Vida, traz as reflexões de Kardec com base na pluralidade das existências, ou reencarnações, né? Reencarnação. Ele começa dizendo, a questão da pluralidade das existências há desde logo tempo preocupado os filósofos e mais de um reconheceu na anterioridade da alma a única solução possível para os mais importantes problemas da alma, do espírito. Muito bem, então ele reconhece esse assunto que foi fartamente abordado no Livro dos Espíritos, com os espíritos superiores, eu vou ler depois algumas perguntas que aqui estão, ele reconhece que esse assunto já era de grande interesse dos filósofos antigos. A filosofia tem mais de 2.500 anos, né? 2.600 anos. E começa praticamente com... Começa na Grécia, como todo mundo sabe, né? E começa com, não com Pitágoras, mas com a mestra de Pitágoras. É interessante notar, porque a nossa sociedade é um tanto misógina, né? Ela não reconhece os valores humanos concentrados na mulher, na cultura que ela elabora e que ela contribui para o crescimento das humanidades. E assim foi com a filosofia. A filosofia começa com o pensamento de uma mulher, né, chamada Temistocleia, que era sacerdotisa de Delfos também, e que foi a mestra de Pitágoras. Pitágoras é considerado o primeiro filósofo da humanidade, do Ocidente, né? E ele também que cunhou a própria palavra filosofia, que quer dizer amor à sabedoria. E a filosofia, assim como começa a filosofia ocidental, grega, assim como começa pelos passos e pelo pensamento de uma mulher, Temistocleia, que tinha ênfase, que dava ênfase pelos pequenos e mínimos fragmentos que sobraram, que vieram à luz, né, na contemporaneidade, desde o tempo em que ela viveu, no ano 600 a.C., a ênfase que ela dava era na questão moral, né? Posteriormente, mas eu estava dizendo que começa com ela e finaliza também a filosofia no Ocidente, na cidade de Alexandria, com o sacrifício de Hipácia. Hipácia de Alexandria foi a última filósofa, o último reduto filosófico, aconteceu em Alexandria. Ela foi morta, a biblioteca de Alexandria, onde ela dava aula, foi destruída pelos cristãos fanáticos daquela época. Né? Nós estamos falando aqui de uma época totalmente diferente da nossa. Nada tem a ver com o nosso momento, né? Imagina. Mas, enfim, naquele instante, nós vemos que duas mulheres, uma dá início à filosofia, a outra finaliza. Infelizmente, a filosofia só vai ser retomada lá depois, nos tempos modernos, dando aquele salto lá na Idade Média, com René Descartes, e aí nós temos depois a continuidade de toda a filosofia, que já vai se desdobrando, vai saindo de dentro da ambiência da igreja, né, que havia tomado conta de toda a educação, etc. Bom, uma das filósofas da escola pitagórica, chamada Teano de Crotona, que era a esposa de Pitágoras, ela também desenvolve, ela vai no mesmo pensamento de Temistocleia e de Péricles, e um fragmento que sobra também da sua época, ela desenvolve os conceitos de imortalidade da alma e transmigração da alma, ou seja, reencarnação, que os tempos posteriores mal interpretaram como sendo metempsicose, que é a encarnação das almas nos animais. Isso não existe, né? O Espiritismo veio esclarecer posteriormente. Então, olha só que coisa interessante que Teano diz. Se a alma não fosse imortal, então a vida seria verdadeiramente uma festa para os maus, que morrem após terem vivido suas vidas de forma tão iníqua. Então, ela está prevendo aqui o surgimento do materialismo, né? Então, se os maus acreditam que aquela vida que vivem é apenas aquela vida, aquela existência, né? Então, vamos aproveitar a existência, diz o materialismo, o niilismo, né? Vamos aproveitar a existência porque essa é a única que nós temos. Então, olha só a preocupação já da escola pitagórica no sentido de colocar as coisas nos seus devidos lugares e dizer que a alma ela é imortal e que ela transmigra e que ela visita outros corpos no processo ascensional como uma lei biológica já sugerida lá atrás, em 600 a.C., e passa isso durante esse tempo todo e vem culminar finalmente no Espiritismo com a racionalidade lógica patente, comprovada que o Espiritismo traz para nós de que existe realmente reencarnação, que é uma lei biológica, uma lei natural, nada tem a ver com o misticismo oriental, né? E, portanto, hoje é comprovável pela ciência, principalmente a ciência médica, né? Com as investigações das vidas após a morte, com as experiências de quase-morte e, finalmente, com as terapias de vidas passadas. Então, não há mais o que dizer que não, né? Então, as igrejas combatem fundamentalmente o conceito de reencarnação, que já posteriormente havia sido ensinado também por Jesus a Nicodemos, né? Mas as igrejas combatem, porque não interessa para as igrejas fazer valer um conceito tão lógico, tão correto quanto é o processo da reencarnação, que não é mais hipótese, é fato, né? Então, nós estamos aqui hoje, mas nós já estivemos na Terra em outras ocasiões. Nós formamos o cabedal, o arquivo de conhecimentos intuitivos que nós temos, foi construído tudo isso através das reencarnações sucessivas. A diversidade que existe no planeta, de caracteres, de conhecimento, de cultura, de tudo que existe sobre a Terra, foi gerado durante processos reencarnatórios. E nós estamos aqui hoje resultado de todo esse aprendizado. Continuamos sendo diversificados, diferentes uns dos outros. Mas vai chegar um momento, lá na frente da nossa evolução, onde nós vamos encontrar um ponto em comum. Que ponto que é esse? É a fraternidade universal. Então, nós estamos aqui no exercício do que seja a convivência humana, né, a solidariedade, o respeito ao outro, para chegar lá na frente, como Jesus, a vivemos a fraternidade infinitamente amorosa, como ele viveu entre nós e continua amoroso, vibrando por todos nós que estamos aqui na Terra. A reflexão que Kardec faz nesse artigo, Caminho da Vida, é justamente isso. Nós, já que Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, não há outro caminho para chegar até Deus senão através dele. Então, o Espiritismo facilita essa jornada. Né? Kardec já pensava nas objeções a esse conceito da reencarnação. De que, aí ele diz o seguinte, a maior objeção que pode-se fazer a essa teoria, hoje comprovada pela ciência, é a da ausência de lembranças das existências anteriores. Alguém pode dizer, ah, tá, você está afirmando isso, mas eu não lembro quem eu fui. Né? Não precisa lembrar, Deus me livre se lembrar. Né? Porque no passado, boa coisa, nós não fomos. Né? Então, basta a gente abrir um livro de história para saber onde nós estávamos. O Brasil é um país muito jovem, mas nós estávamos lá, jornadeando pela Europa medieval, pela África, pela Ásia, outros países mais antigos, né? Onde nem existiam países, eram civilizações tribais. Então, todos nós jornadeamos pelo planeta, né? Até chegarmos no Brasil, que é um país jovem. Então, essas lembranças estão lá no nosso inconsciente individual. E, vez por outra, o inconsciente joga para o subconsciente e nós sabemos, através da intuição, quem que nós fomos. Né? Através dos nossos sentimentos, das nossas tendências e das nossas qualidades, das nossas tendências a determinadas profissões, principalmente. Sabemos quem somos na convivência com o outro. Né? Então, não há o que negar aqui. Eu falei que a ciência hoje comprova. Sim, nos Estados Unidos, pesquisadores como a doutora Ellen Van Baar, que fez pesquisas de regressão de memória com um número de pessoas, em torno de mil pessoas. Então, se fazia a regressão de memória, conforme as técnicas para isso, não é? A pessoa entrava em transe e ia para um determinado momento da sua existência. E ali a sua equipe coletava informações daquela existência. Quem era a pessoa, onde tinha vivido, o que estava vendo à sua frente, que alimentação, que roupa, que país, que pessoas à sua volta, que construções arquitetônicas. Né? E daí se fazia um cadastro da vida daquela pessoa, com aquela vida específica. Muito bem. Se a memória da pessoa estava completamente salva naquele instante, com todos esses dados, né? Então, se fazia a pesquisa para saber se naquele local, naquele momento, naquela ocasião, aquela pessoa realmente existiu naquelas condições, e se comprovava que sim. Né? Então, na maior parte das vezes, foi comprovado. Uma outra forma de se comprovar hoje também a existência da vida após a morte, da pluralidade das existências, é a terapia de vidas passadas, que começa nos Estados Unidos, lá na década de 60, com o Dr. Morris Netterton. Quem foi fazer um curso com ele foi a doutora Maria Júlia Preto Pérez, a família Preto Pérez. Nós trouxemos aqui, o convidamos, o filho da família, o doutor Júlio Preto Pérez, que fez uma palestra para nós aqui no Café Filosófico Espírita sobre os conceitos da reencarnação na ciência, como que hoje a ciência encara o processo da reencarnação. Quem quiser acessar a palestra dele, vá lá no site filosofiaespírita.org, vocês vão encontrar lá Júlio Pérez. Né? Então, todos esses médicos fizeram pesquisas, né, e principalmente sobre a terapia de vidas passadas, onde se tratam pessoas cujas existências no passado foram traumáticas e trouxeram, carregaram consigo esse trauma que impede essas pessoas de viverem bem, seja nas relações humanas ou em enfermidades como, por exemplo, asma. Né? Asma brônquica foi curada pelo Dr. Morris Netterton de uma pessoa que havia, ele fez a regressão de memória com essa pessoa, e essa pessoa havia morrido séculos anteriores emparedada viva. Né? Então, ele trouxe, através das reencarnações, esse processo, essa doença terrível, a asma, por conta dessa vivência, desse trauma vivido naquela época. Isso não quer dizer que toda pessoa que tenha asma tenha sofrido essa experiência. Né? No caso específico daquele homem, aconteceu dessa forma. Então, hoje existe ainda os livros do Dr. Morris Netter. Então, agora a gente tem a Bienal aí, quem quiser adquirir os livros dele. Né? E da doutora Maria Júlia também, com as pesquisas que são feitas sobre reencarnação a partir da terapia de vidas passadas e investigações de vidas anteriores. Mas é uma coisa interessante, porque na época de Kardec já se faziam essas pesquisas, né? O doutor Charles Richer já fazia isso, né? Nos hospitais onde ele atuava, e a regressão de memória sempre foi utilizada como um meio clínico, né? De tratamento clínico, para as pessoas que vivenciam traumas, né? Eu fico pensando, daqui a alguns anos, nós vivemos momentos de criação de traumas. Eu fico pensando, daqui a alguns anos, como que os profissionais da área médica vão ter muito trabalho para poder curar os traumas que estão sendo criados na atualidade, né? Infelizmente. Mas, enfim, o que, que diz Kardec aqui? Ele diz o seguinte: a existência espiritual da alma é a sua existência normal. Existência espiritual, isso quer dizer que nós estamos aqui na temporalidade. Todos que estamos aqui hoje, um dia nós vamos partir, né? Porque este corpo que aqui está, ele é perecível, ele não se sustenta durante muito tempo. Então, a nossa vida tem uma duração. É a sua existência normal no mundo espiritual, com indefinida lembrança retrospectiva. Então, não dá para a gente lembrar exatamente aqui, no plano da Terra, o que fez, o que foi. Mas, no mundo espiritual, nós lembramos, né? As existências corpóreas são apenas intervalos. Olha que interessante. As existências corpóreas são intervalos cujas estações da existência espiritual, sendo a soma de todas as estações, apenas uma parcela mínima da existência normal. Absolutamente como se numa viagem de muitos anos, de tempos a tempos, o viajor parasse durante algumas horas. Então, nós estamos aqui numa parada, né? Na nossa evolução. Nós somos espíritos imortais. Já jornadeamos em várias existências. Agora, a gente está numa outra existência. Então, é como se fosse um estacato, né? Quem gosta de música, há um momento na música que é um estacato, aquela parada, aquele momento onde a gente espera o próximo tom da música. Então, é nesse instante que a gente está aqui alicerçando valores adquiridos, qualidades desenvolvidas, mas também desafios a serem vivenciados para alicerçar tudo isso adquirido. Então, a nossa vida não é só feita de sofrimento. O sofrimento é estimulador. A aflição é estimuladora. Mas, quando nós entendemos e compreendemos e aceitamos a vida como ela é, com os seus desafios, nós não precisamos desse despertamento violento. Ao contrário de outras pessoas em outros países que estão precisando, talvez, disso, para acordarem para a vida espiritual, né? Que a vida não é aqui. Infelizmente, é o que a gente vê no mundo hoje, muito sofrimento. Embora pareça que, durante as existências corporais, a solução de continuidade, por ausência de lembrança, a ligação efetivamente se estabelece no curso da vida espiritual, que não sofre interrupção. Então, é como se a gente estivesse dando uma paradinha, alicerçando valores, qualidades e tudo mais, e aí o corpo morre, a gente volta para o mundo natural, de onde nós viemos, né? Portanto, a morte nada tem de horrorosa, né? A morte tem de horrorosa porque a Igreja, lá em tempos idos e vividos, né, na formação da teologia católica, falou de inferno, de purgatório, aquelas coisas horrorosas ali, e aquilo ficou no nosso inconsciente individual e coletivo. A morte nada mais é do que um processo absolutamente natural, faz parte da vida, né? Então, vai chegar um momento que a gente vai ter que partir, não adianta reclamar, né? Nós temos que ir embora mesmo. Jesus não disse que ele próprio tinha que ir embora? Né? Então, ele era a semente lançada à terra para que a terra desse frutos. Então, nós também somos a mesma coisa. Nós somos sementes lançadas à terra para que a terra dê frutos. Né? Ninguém vai ficar aí para contar história, né? Histórias bíblicas, etc. A solução de continuidade realmente só existe para a vida corpórea exterior e de relação. Olha só. E a ausência aí da lembrança prova a sabedoria da providência, que assim evitou, fosse o homem por demais desviado da vida real, onde ele tem deveres a cumprir. Está vendo? Que coisa interessante. Então, não dá para a gente ficar lembrando o que foi, o que fez, o que aconteceu, se teve lá, se não teve, né? Porque não interessa para nós o que nós fizemos, porque nós já sabemos de forma intuitiva aquilo que somos, o que somos e como somos. Então, não precisamos ficar lembrando de forma consciente o que fizemos e onde vivemos. Por quê? Porque nós precisamos evoluir. Então, parte dessa vivência tem que ficar adormecida lá no inconsciente, né? Para que nós possamos desenvolver valores adquiridos nessa existência para podermos ser mais felizes, não é? E senão nós ficaríamos parados aí no meio da estrada da vida e não caminharíamos, só vendo que de mal fizemos ao outro, etc. Mas quando o corpo se acha em repouso, ou seja, durante o sono, a alma levanta voo parcialmente e restabelece-se, então, a cadeia interrompida apenas durante a vigília. Então, durante o sono, por isso que o corpo impele o sono, né? Nos obriga a dormir, a descansar, necessidade biológica, refazimento do corpo, da saúde do corpo. Mas, ao mesmo tempo, o espírito tem que sair de vez em quando, porque, senão, o espírito sufocaria durante todo esse tempo preso no corpo, né? Então, nós saímos. Como que a gente sai? A gente sai parcialmente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, conforme a nossa evolução. Se somos seres mais evoluídos, a gente vai jornadear junto com o anjo da guarda, encontrar os espíritos amigos lá na espiritualidade, no local maravilhoso que a gente, de onde nós viemos e para onde a gente vai voltar, né? Vamos encontrar com os amigos, com os parentes que lá estão, que já lá estão, né? E voltamos quando está na hora da gente acordar. Quando somos seres menos evoluídos, necessitados, nós vamos ao encontro dos nossos desejos e anseios obscuros. Então, é ali que se traça, muitas vezes, processos obsessivos, né? E voltamos já com o processo obsessivo instalado. E aí, mais uma vez, a criatura sofre por conta da falta de vigilância e de autoevangelização. A isso ainda se pode opor, diz Kardec, perguntando a isso, por exemplo, dizer que existe a reencarnação, né? Ainda pode se criar mais uma objeção, perguntando que proveito pode ter o homem tirar das suas existências anteriores para melhorar-se, dado que ele não se lembra das faltas que haja cometido. Interessante, falando em filósofos, o filósofo Friedrich Nietzsche achava que o conceito da reencarnação era niilista. Imagina, ele é o filósofo do niilismo, ele dizia, imagina, eu vou voltar aqui de novo, né, e passar por sofrimento e por aflições para depois, em nome de uma pseudo-evolução, como? Não, eu tenho que acabar aqui, né? Mas ele estava errado, hoje ele já deve ter mudado de ideia, né? Então, o Espiritismo responde primeiro que a lembrança da existência de existências infelizes, juntando-se às misérias da vida presente, ainda mais penosa tornaria esta última, sem dúvida nenhuma. Se nós olharmos os livros de história, como eu falei, nós vamos ver não a história dos outros, é a nossa história que está ali, né? Se nós visitarmos países mais antigos do que o Brasil, nós vamos ter verdadeiros insights de déjà vu. Por quê? Porque nós já vivemos naquelas regiões, naqueles lugares, né? Muitas vezes a gente está andando numa rua, numa cidade X, e de repente você vai virar uma esquina, eu vou encontrar naquela esquina, eu vou encontrar um monumento tal, assim, 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 assim. Você nunca esteve lá, quando você vira a esquina, você vê exatamente aquilo que está ali. Uma questão interessante é porque os países europeus guardam, né? Eles têm a tradição de guardar essas construções mais antigas e monumentos, etc. Então, fica mais fácil a gente lembrar da vida passada quando visita países mais antigos que conservam suas construções antigas, castelos, e vai por aí afora, né? Tem muita gente que visita castelo medieval e tem um verdadeiro insight. Não, eu já estive aqui, já vivi aqui, né? Como no caso de várias pessoas. Momentos da história, por exemplo, né? Nós conhecemos muitas pessoas que se afinizam com Roma antiga, com a França, né? Por quê? Porque nós já vivemos esses momentos. Desse modo, poupou Deus o esquecimento às suas criaturas um acréscimo de sofrimento. Se assim não fosse, qual não seria a nossa humilhação ao pensarmos no que já fôramos? Para o nosso melhoramento, aquela recordação seria inútil. Durante cada existência, sempre damos alguns passos para frente, adquirimos algumas qualidades e nos despojamos de algumas imperfeições. Então, para finalizar, um pouquinho mais adiante, ele vai criar uma metáfora, né? Então, ele vai dizer assim, que as reencarnações são como florestas que nós precisamos atravessar. Nós não sabemos exatamente o que nós vamos encontrar na floresta. De repente, nós vemos caminhos à esquerda e à direita, e a gente vai para lá, vai para cá, e encontra espinheiros, encontra sofrimento, caímos no chão, e etc. Mas, quando a gente passa a floresta e chega lá, nós já estamos com o sentimento de dever cumprido. E ele diz o seguinte: assim como a floresta são as reencarnações, depende de nós o caminho ser melhor ou pior. Se nós estamos arranhados, se nós estamos sofridos, grande parte da responsabilidade é nossa por termos desviado do caminho. Agora, se nós seguimos o caminho, a verdade e a vida que Jesus nos dá como um caminho certo, né? Então, nós estamos, sem dúvida nenhuma, caminhando em busca da nossa própria evolução, da nossa própria felicidade.
Bom, e chegou aquele momento de nós participarmos, tirarmos as dúvidas, fazer alguma colocação. Aquele companheiro que tiver alguma dúvida, alguma colocação dentro do tema, basta levantar o braço que o nosso colaborador levará o microfone até o seu lugar. A questão da reencarnação, quando nós falamos de não lembrarmos de vidas passadas, também facilitaria, no caso, na questão da jornada evolutiva. Nós saberíamos já onde erramos e talvez não erraríamos mais. Né? Ou não, né? Ou cometeríamos o mesmo erro. Né? Então, ela faz parte também para esse processo. Lógico. Nós conseguimos buscar a nossa evolução.
É, para não repetir o erro. Exatamente, porque nós temos as tendências. Né? Há um caso muito interessante da médium Ivone Pereira. Nós tornamos público porque ela tornou público inicialmente. Então, a história dela... Ela foi suicida em diversas encarnações. Né? Então, todas as vezes que chegava a idade dela, onde ela tinha se suicidado naquela existência, ela tinha ímpeto de se suicidar de novo. E ela fez isso 3-4 vezes. E, na última encarnação, ela veio como médium, ela veio muito assessorada e veio esclarecida, e disseram para ela que ela estaria no risco de novo, né, se ela não alicerçasse a vida dela numa evangelização, numa vida mais cristã, mais espírita. Foi uma das grandes médiuns que o espiritismo teve, contemporânea de Chico Xavier. Tem uma obra vasta aí, belíssima, para a gente ler. Né?
Com toda a informação que nós temos, que a doutrina espírita nos traz sobre a questão da reencarnação, ainda assim, nós encontramos em nós uma dificuldade muito grande de seguir todos esses ensinamentos. Às vezes, eu acho que talvez seja o nosso orgulho em aceitar essas verdades para a nossa vida. E, ao mesmo tempo, também, esse mundo ele exerce um fascínio tão grande em nós que, muitas vezes, seguir este caminho do Cristo com segurança nos é difícil, porque não queremos largar o que esse mundo muitas vezes nos oferece como felicidade. E mesmo com todas as circunstâncias e dificuldade que nós temos na vida, ainda assim nós temos muita dificuldade de largar tudo isso. E seria medo ou seria o orgulho que nos impede de seguir fielmente esses ensinamentos?
Cabe a cada um se perguntar a si mesmo o que impede de vivenciar o evangelho. Cada um tem está no seu degrau evolutivo. Né? A gente não pode generalizar, né, de forma nenhuma. Não é assim que o espiritismo ensina. Né? Então, para uns pode ser orgulho, para outros pode ser estagnação naquele momento, para outros ainda pode ser dificuldade de entendimento, para outros pode ser mil coisas. Né? Agora, para isso é que servem as casas espíritas, né? O meio espírita alicerçado em Kardec e que explica para todos nós a dificuldade que nós temos de entender que a nossa vida, primeiro, que a nossa vida real não é aqui, segundo, que a gente precisa viver o evangelho de Jesus, porque só ele dá a saída adequada para os nossos problemas e dificuldades. Né? Então, essa dificuldade a gente tem muitas vezes porque está obscurecida a nossa vida, a gente está muito aqui no agora, a nossa atenção é chamada para as coisas que nós próprios criamos, por exemplo, o celular, o tal do Pokémon, essas bobagens que criam aí, que chamam a nossa atenção, ao invés da nossa atenção estar focada para a nossa encarnação, quem sou eu, o que eu faço aqui? afinal de contas, não é? Então, essas coisas distraem. É o próprio Emmanuel, não sou eu que estou dizendo, o próprio Emmanuel diz que nós estamos muito distraídos. Talvez seja por isso que o sofrimento surge, que a dor aparece, que a aflição vem com tudo, que é para dizer, olha, você está aqui temporariamente, hein? Olha o que você está fazendo com a tua vida. Né? Então, sem dúvida nenhuma que nós precisamos despertar. Nós estamos aqui hoje, mas amanhã podemos não estar. E aí? Vamos despertar amanhã? Né? Acordamos lá na espiritualidade. Não, mas eu estava no centro espírita, nosso lar, há meia hora. Né? O que eu estou fazendo aqui? Não, quero voltar lá para o centro, quero receber meu passe. Não vai mais ter passe para receber, vai passar desta vida para outra. Então, o que nós precisamos é nos conscientizarmos de que nós estamos aqui na temporalidade, né? Que a nossa vida é muito curta, por mais tempo que seja, ela passa rápido. Né? Então, vamos fazer uma autoavaliação, o que, que a gente já conquistou, o que, que nos falta conquistar, né? E vamos jornadeando com calma, com tranquilidade, porque nós temos toda a ajuda que nós precisamos ter, mas também calma, mas não muita, né?
Eu vejo as reencarnações como se fosse uma escola. Você começa no maternal e vai até a faculdade. Então, você nunca regride, você sempre progride. Se você não foi bem naquele ano, você vai ter que voltar para o mesmo ano, mas não repetir, não regredir. Então, minha pergunta é, a gente vai evoluindo ano a ano, como se fosse uma escola, né? Você vai subindo, você vai aprendendo mais, você vai adquirindo mais experiência, você vai evoluindo. Tem algum determinado ponto, porque você comentou que a gente fica nesse planeta, mas em algum momento a gente vai para um outro planeta mais evoluído, o que você teria a falar sobre isso? Você chega numa determinada... Num determinado evolução que você fala, olha, eu acho que tudo que eu tinha que aprender, acabei o colegial. Agora eu vou para uma universidade. Essa universidade, a nível espiritual, seria um outro planeta, uma outra esfera, uma outra...
Tem muita gente querendo sair daqui, né? Ah, eu vou para um outro planeta melhor. Vamos embora. Desculpa. Mas olha só, não necessariamente nós vamos para um outro lugar. Bezerra de Menezes, muito melhor do que nós, evoluiu muito mais rapidamente, talvez, até do que nós, né? E ele já fez jus a uma esfera espiritual bem melhor do que o nosso planeta. E, no entanto, ele fez opção de ficar aqui. Ele falou, não, eu vou ficar por aqui porque tem muita gente que precisa de mim. Né? Então, esse é o verdadeiro missionário. Agora, o missionário, ele soma as duas coisas. Lá no Obras Póstumas tem um capítulo muito interessante que fala sobre as aristocracias, né? O Kardec chama de aristocracias. Então, são os processos evolutivos pelos quais a humanidade tem passado. Então, o último degrau é o degrau intelecto-moral. A gente tem que somar as duas coisas. Se você é um espírito consciente que já somou as duas coisas, aí você vai pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e vai ver lá. O homem de bem... Missão dos espíritas, o obreiros do Senhor. Se você está cumprindo ipsis literis do que está lá, então você já é um habitante de plano de regeneração. Porque o plano de regeneração está aqui, gente. Está aqui. E aqui. Né? Então, se eu sou já, topicamente, né, um habitante de um plano de regeneração, mas eu continuo aqui... É porque eu ainda preciso estar por aqui, seja para aparar algumas arestas ou para ajudar as pessoas que precisam de mim. Né? Então, esse salto para uma outra dimensão planetária é muito relativo. Né? É relativo à capacidade que nós temos de crescer intelectual e moralmente falando, e aí a gente atrai uma esfera bem melhor. É por atração. Né? Por que espíritos primitivos estão partindo do planeta? Porque o planeta também, na sua integridade, tá passando por um processo revolucionário, de evolução para melhor, uma melhora coletiva, a par a individual. Né? Então, espíritos perversos que ainda estão aqui, quando partem, partem e não voltam mais. Mas é um processo lento, não é do dia para a noite que isso acontece, né? Portanto, os espíritos dizem, a gente ainda vai ver muito sofrimento por aí, né? Porque o ser humano olha o livro de história de novo e nós vamos ver quem que nós fomos, né? Nós precisamos desses choques emocionais, muitas vezes, para despertar para valores mais sérios. Quando parte o próximo ônibus para a próxima dimensão espiritual? Vai demorar.
Oi, Sônia.
Pois não.
Que eu me lembre, teve um momento, né, na nossa história que houve pessoas que realmente gostariam muito de fazer regressão. Então, como uma onda, um modismo, né? Muitas pessoas procuravam saber, entender, para buscar os motivos de algumas tendências ou de situações que aconteceram em suas vidas. Enfim, você até acabou colocando isso na resposta anterior. Então, um exemplo, ou então um conselho que podemos dar a uma pessoa que chega até nós com esse intuito de saber, conhecer, regredir, seria o conhecer a si mesmo. Porque quando a gente conhece as nossas tendências, a gente olha para o nosso interior, a gente vai entender um pouquinho porque agimos de certa forma. Então, conhecer a si mesmo seria um exemplo de uma regressão, vamos dizer assim, que a gente pode dar esse conselho a um amigo ou alguém que chega até nós. Era isso, essa questão. Você podia falar um pouquinho?
Olha só, a terapia de vida passada deve ser feita somente por pessoas sérias, né? Eu elenquei alguns nomes aqui. A pessoa, quando faz a regressão para poder fazer a terapia, ela vai imediatamente, ela própria, vai para a existência traumática. Então, não é uma investigação de curiosidade, sabe? Ah, quem que eu fui, tá? O que que eu fiz, o que que eu realizei, tá? Não é isso. A terapia de vida passada, quando ela é feita de forma séria, né? Com a finalidade de tratamento daquela pessoa... Quando é feita a regressão, a pessoa vai imediatamente para a vida traumática. E ali o terapeuta trata a pessoa naquela existência e também sucessivamente, depois em outras, várias outras sessões, até a pessoa se readaptar à existência atual, novamente sem traumas, para que ela possa saber que aquele trauma passou, é da vida passada, não tem nada a ver com essa vida presente, né? Então é muito interessante a gente ler para saber. Os livros do Morris Netter, então, para a gente conhecer isso, né? Então, isso é uma coisa, isso só deve ser feito por gente séria, né? Porque o que tem de gente que não é séria, uma abundância de pessoas que não são sérias e que estão fazendo aí a torta direito regressão de memória, que, enfim, né? A gente já sabe as consequências disso. E, sem dúvida nenhuma, autoconhecimento todos os dias, todos os momentos, todas as horas. É um processo interminável. Enquanto nós estamos aqui habitando plano de provas e expiações, enquanto estivermos no plano de regeneração também, o autoconhecimento é que vai fazer com que nós alcancemos patamares evolutivos mais altos, não é? Jesus mostrou o caminho, porque ele trazia a verdade que a filosofia buscou em 2.500 anos, ele trouxe, né? A verdade está com ele, né? Caminho, verdade e vida. Então, somente a vida plena nós vamos ter através da vivência daquilo que ele ensinou, né? E que foi investigada, comentada, trazida com alicerces da filosofia própria, da ciência espírita, para que a gente pudesse ter meios, mecanismos, ferramentas para poder viver melhor no contexto atual que a gente está vivendo. E, principalmente, se conscientizar dos deveres que cabe a cada um, né? Deveres, obrigações. Nós não estamos aqui, diz Emmanuel, que ninguém está aqui de férias. Tem muita gente que acha que está de férias aqui. Então, fica perdendo tempo com uma série de coisas, né? E aí passa o tempo, de repente, está velhinho e aí acorda. Na verdade, o que nós temos que fazer é isso. A gente tem que se conscientizar que realmente nós estamos aqui em aprendizado. Alguém falou da escola, né? Você falou da escola. Nós estamos aprendendo, mas não é um aprendizado interminável. Nós precisamos aprender e nos conscientizarmos do quanto que é importante estar aqui e que essa vida sirva para nós como um cabedal infinito de oportunidades que a gente possa ter para ser um ser humano melhor. E fazer do nosso meio social um meio social melhor também. As pessoas estão precisando disso, o mundo está desmoronando. Então, nós precisamos ajudar o outro, ajudar o próximo solidariamente, respeitosamente, ajudarmos uns aos outros. É isso. É isso que os espíritos dizem, de uma maneira simples, né? Sem rebuscamento, sem nada que complique a nossa vida. Né? É isso. Então, a recomendação, eu acabei não lendo o trecho que eu falei que eu ia ler do Livro dos Espíritos, mas, olha, é na questão 132 em diante. E depois, quem quiser anotar, o esquecimento do passado também está aqui, a partir das questões 390 do Livro dos Espíritos, o Obras Póstumas, que é um livro fantástico. Falei no horário anterior também de um livro bastante interessante, agora a Bienal está aí, vocês poderiam tentar adquirir, que é um livro de pesquisa sobre reencarnação, chama-se A Reencarnação no Brasil. Foram pesquisas feitas com crianças que lembram das suas existências passadas, escrito pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade, né? Foram as pesquisas. Então, as crianças trazem muita lembrança de vida anterior e até da vida no mundo espiritual, né? Então, ele escreve esse livro de uma forma muito legal, muito bonita mesmo, ensinando aos pais como que a gente tem que tratar com crianças que lembram de vidas passadas, assim, espontaneamente, nada que alguém incentive, mas a criança traz consigo, né? São bagagens que nós trazemos. A Reencarnação no Brasil, Hernani Guimarães Andrade. Um bom domingo a todos, sejam felizes e muita paz.